Olá, pessoal! Em mais um dia, em pleno São João, e nós aqui fazendo, realizando mais uma live. Mas essa live não é uma live comum. Nós estaremos falando hoje com um dos principais gestores do esporte em Salvador. Deixo bem claro que, através desse gestor, nós tivemos o maior orçamento relacionado a um evento nacional no estado da Bahia. Simon Vasconcelos, que é nosso convidado de hoje, ele é considerado na Bahia o melhor gestor de entidades esportivas. E mais, no Brasil é um dos melhores. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que não só organizou, mas ele teve a oportunidade de trazer para a Bahia o principal evento do esporte aqui no Brasil, realizado anualmente, que é o JUBES, né? Um evento extremamente grande, extremamente populoso, não só de equipes trabalhando, como também de atletas, né? Mais de 3 mil atletas, e ele realmente revolucionou o que pode se dizer de gestão. Então, hoje, o nosso convidado, nós temos a honra de ter como convidado Simon Vasconcelos, o principal gestor do país em esportes, pessoa que é hoje a grande referência para todos nós, porque por tudo que ele vem fazendo. Quando ele assumiu a Federação Universitária, muitos de nós ainda sofríamos porque as pessoas não conheciam, não tinham ouvido falar de esporte universitário ou da própria FUB. E só mesmo aquelas pessoas, os atletas, as pessoas que estavam envolvidas, né? Claro, tinham esse conhecimento. Com a vinda de Simon, hoje o esporte universitário, ele é conhecido, as pessoas reconhecem a FUB, inclusive hoje o próprio Estado e a Prefeitura entendem a importância justamente por essa gestão que Simon vem fazendo ao longo desses anos. Então, hoje, vamos estar convidando agora para que ele possa estar aqui, a gente possa estar batendo esse papo com ele, aprendendo com ele. Eu sou uma pessoa que, dentro do possível, usufruo o máximo possível de conhecimento dele como gestor, até porque o maior case de sucesso dele é justamente o resultado que ele trouxe aí para a FUB. Então, vamos estar aqui convidando ele agora para a gente bater esse papo, né? Porque Simon Vasconcelos, uma oportunidade ímpar de estarmos aqui debatendo a gestão esportiva, não só em Salvador, né? A gente está falando aqui porque a FUB ela tem uma penetração internacional, principalmente com o encaminhamento para atletas e dirigentes para a universidade, de campeonatos mundiais universitários. Então, ele vai poder falar com muita propriedade de tudo isso. Então, Simon Vasconcelos, eu sou seu fã, sou seu amigo. É um prazer e uma honra estar falando aqui com o melhor gestor, indiscutivelmente. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a imprensa nacional. Você conseguiu trazer para aqui o maior evento esportivo de todos os tempos, inclusive, quando eu falo disso, eu falo de forma amadora, inclusive com o maior recurso de todos os tempos para esse tipo de modalidade, mudou a cara da FUB e que nos deixa extremamente orgulhosos. Então, eu queria que primeiro você se apresentasse e depois você dissesse o segredo de como fazer a FUB hoje a principal entidade esportiva do estado.
Bom dia a todos. É um prazer, novamente, estar contigo. Está dando um eco aí. Não sei. Está bom aí, Rafa? Tá conseguindo ouvir direitinho?
Tá, tô conseguindo.
Não, Simon, sou atual gestor dessa Federação Universitária, né, Baiana de Esporte, a FUB, com seus 81 anos de vida, né, e hoje ouvindo o resgate, e nesse momento, até de pandemia, está sendo mais um resgate ainda de atletas antigos que participaram do Jovem Estado Brasileiro, ou que fizeram parte da história da Federação Universitária. Então, eu fico muito feliz também, né, nessa parte, nesse contexto, de poder retornar algumas pessoas que a gente estava precisando entrar em contato, e com essa pandemia conseguimos, né? A FUB está aí, não tem segredo não, segredo é trabalho, é conhecer realmente as partes burocráticas do processo, e também ter uma boa equipe, né? A equipe que também faça, fazendo você agora como nosso querido gestor, entrou nesse processo como gestor de Departamento de Artes Marciais e está trabalhando aí também muito, e como Departamento Técnico também está trabalhando, pensando em algumas coisas para esse tempo de pós-pandemia. Demoramos sim, porque nós estávamos aguardando em relação a como ficaria, né, o segundo semestre, porque os torneios realmente nossos fortes vêm no segundo semestre. Então nós aguardamos um pouquinho e agora estamos tomando decisões em fazer algumas coisas para o baiano em si, né? Já estamos fazendo competições no Nordeste e nacional. Nós temos aí exemplo dos jogos universitários online, do poker, do LoL, do FIFA, né, do xadrez e acadêmico. Nós tivemos atletas baianos participando do nacional. E no estado, a nível Nordeste, nós realizamos já o karatê, né, e estamos realizando o xadrez online. E nós temos 12 atletas baianos participando do Norte do Nordeste, xadrez, que chama Jogos Universitários do Nordeste, o JUMES. Né? E nós estamos fazendo online. A previsão é fazer o CrossFit, o poker e outras competições online do Nordeste. Mas aí ficou a preocupação: como faremos alguma coisa em relação a nós aqui, o estado da Bahia? Alguma coisa do estado da Bahia está um pouquinho realmente parado, tá? E como agregar esses atletas? Então, esse é um novo processo. Aí vem a partir de você esse processo aí, e até o do Bruno, né? Esse é o novo processo de a gente começar a construir alguma coisa online para o estado da Bahia.
Bom, todo mundo já conhece o presidente da federação, né? Simão Vasconcelos. Mas quem é Simão? É professor de judô, é contador, é empresário da academia, né? Você é filho de um dos maiores ícones do judô, da Bahia. Quem é Simão Vasconcelos?
Bom, a Simão justamente o esporte veio por causa justamente do meu pai, né? Que ele professor judô, um dos ícones do judô baiano, professor Carlos Lopes. Então, ele me inseriu nessa questão do esporte. A gente foi levando o competidor, participei dos jogos universitários também, como competidor, como técnico, como diretor. Então, no universitário, realmente, a gama foi muito grande. Mas, assim, o pontapé inicial para o esporte foi justamente vindo do meu pai, por ele ser profissional de educação física. E aí ele me inseriu nesse processo do esporte. E eu acabei continuando nessa questão do esporte em si, logo depois. Aí como fui professor de judô, fui técnico também, fui dirigente de federação. Então, é um processo todo dessa minha questão, essa minha parte dentro do esporte. Então, o Simão acabou aprendendo também, né, a gerir e ter essa paixão pelo esporte em relação, porque eu vim desse berço, né, da família quase toda também esportista. Então ficou mais fácil para mim essa relação esporte. É claro, eu sou formado em contabilidade, já tive escritório, já tive várias coisas, mas hoje eu sou mais gestor esportivo. Eu estou na área realmente de gestão esportiva, que é uma área que eu gosto, uma área que eu conheço. Não é necessário, né, como eu falo, não é necessário ser profissional, fazer física, mas é uma área necessário que eu tem uma formação e um conhecimento. Então, esse tempo desse conhecimento de ser gestor, de conseguir fazer, trabalhar a FUB. É claro que a FUB foi um processo meio difícil, né? A gente começou no processo de mandar tampão, depois estamos indo para a eleição, e nós estamos ainda nesse processo de ainda colocar a FUB. É claro, há um reconhecimento hoje, há sim um reconhecimento nas faculdades, dos governos, principalmente do poder público, não existe esse reconhecimento, hoje já há um reconhecimento do poder público em relação, e a necessidade do esporte universitário, não da FUB, mas do esporte universitário dentro das universidades. Tá? Hoje se discute isso, não é só o alto rendimento, mas sim o que fazer, o lazer em tudo isso. Então, partiu desse ponto que a gente mostrou nessa necessidade que o esporte, existe a vida do esporte escolar, depois vem o esporte universitário, que você até tem que dar essa continuidade, e não ficar, porque passei na faculdade, vamos largar e vamos deixar, porque eu estou fazendo direito, porque eu estou fazendo medicina. E hoje você viu uma gama, né? Nós temos aí exemplos de várias competições universitárias, né, entre atléticas, e isso fortalece um pouquinho também o esporte universitário. Então, é um contexto hoje que o esporte universitário nunca foi bem visto. É claro, também tem o trabalho do Luciano, nosso presidente lá da CBDU, que também vem com esse esforço de mostrar a necessidade de ter o esporte universitário dentro das universidades.
Simão, eu queria que você relatasse um pouco a importância do atual status da FUB, porque quando você recebeu, e não necessariamente isso é uma culpa dos gestores anteriores, mas o esporte universitário era visto de outras formas e por muitos não era nem reconhecido. E hoje a FUB, a Federação Universitária, hoje as faculdades têm outra visão. O governo, prefeitura tem outra visão. Fala um pouco desse paradoxo de antes e depois de Simão.
Não, acho assim, a questão, eu sempre falo, e a questão é só fazer o amor, né? Eu gosto do esporte, vou fazer, tô aqui, então vamos botar alguém para ter isso aqui. Então, assim, eu não vejo muita culpa no, na questão dos antigos gestores, mas é porque eles faziam pela paixão, e era um segundo plano. Eu já tenho um primeiro plano em relação a isso, eu tenho a questão de fazer a gestão mesmo. Né? Então, eu não culpo essa questão dos antigos, mesmo porque eles deixaram a federação, não deixar de existir, né? Mantiveram a federação, pode ser sem reconhecimento, mas eles mantiveram, aos trancos e barrancos, como a gente fala, mas mantiveram essa federação. Então, não tenho muito o que falar deles, assim. O que faltou mesmo foi aquela questão do profissionalismo. A gente muda um pouquinho, a gente tem que deixar o esporte amador, tem que deixar um pouquinho ser o amador em si, amador só no nome. Mas a gestão tem que ser um pouquinho profissional. Então, isso foi aos poucos. É claro que não foi de um dia para o outro. A gente não mudou isso aqui e foi ó, assumir e pronto, virou, não. A gente foi batalhando aos pouquinhos, foi mostrando. Primeiro, tive que fazer a parte burocrática, reconhecer, ver certidão, ver aquilo, ver sede, ver tudo, toda a parte burocrática em si. Depois, partir para o Estado. E, é claro, muita conversa, muita conversação, ouvindo muitas faculdades, ouvindo muitos técnicos que estavam nessa gestão antiga, ouvindo muitos atletas. Então, eu digo, muita coisa que a Federação Universitária hoje tem é graças, não a mim, mas sim a esse pessoal, atleta, técnico, dirigente de instituições, que nos falaram, e nós fizemos o quê? Fizemos um planejamento estratégico em cima daquilo que é na necessidade que as universidades, ou que o atleta e que o técnico, né, naquele momento precisava e que queria da FUB. Então, foi aí que a gente começou a montar todo o planejamento estratégico da FUB. E, graças a Deus, é claro, algumas coisas a gente deu errado, algumas coisas deu certo, como eu já falei, mais errado do que deu certo. Mas, em compensação, está aí, né, a federação, finalmente, ela está conseguindo andar, né, depois de muito tempo. Mas, assim, não é só o Simon, é como eu falei, é a equipe. Nós temos bastante aí, estou vendo aqui, um abraço a Erval aí, que foi um dos também que ajudou bastante a federação, né, através do atletismo. Sem ele, o atletismo não andava, a vez. Então, tudo isso fez com que a federação crescesse. Mas não foi só eu, foi essa união de muitas pessoas que vieram. Alguns ficaram realmente no começo, ficaram com o pé atrás, pô, vai ser a mesma coisa. E hoje eu vejo o cara falando, não, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Eu queria agora, calma aí, porque a gente tem que também ver a opinião. Tem que vir com a solução, então a crítica tem que vir com a solução. Então a gente acaba absorvendo isso, dizendo, olha, isso aqui pode ser feito dessa maneira, assim, assim, essa, ou aqui não pode ser feito por causa disso. Então a gente tem esse feedback quando vem um atleta ou vem um técnico. Mas é gostoso saber que o processo de participação das instituições, principalmente as grandes, que é a UFBA, a FSBA, que são duas parceironas da hoje, da FUB. Então, nós temos a Unifacs, então nós temos várias faculdades sim, que são parceironas. E aí vem as públicas, né? A UFOB, a UESC, a UESB. a Universidade Estadual de Feira de Santana, que hoje são parceiras da PUB, que acabaram encontrando esse processo de fazer parte dessa coisa aqui.
É, ao vivo tem dessas coisas, é isso aí, rapaz.
É. Aí. O pessoal aqui, todo mundo em casa, né?
Mestre, a gente não pode falar de FUB, sem falar do principal evento realizado pelo esporte universitário do Brasil. É, discutivelmente, isso é palavras da própria CBDU, superar o JUBES realizado no ano passado aqui em Salvador, em Lauro de Freitas, vai ser muito difícil, né? Ou, claro, tivemos uma verba extremamente generosa, tivemos uma estrutura proporcionada não só pela FUB, como pelo governo do estado, como pela CBDU. Mas como foi ser o grande mentor desse projeto?
Antes de começar a ser mentor, eu falar ao professor Cleveson. Professor, essa cultura de festival, o esporte universitário, realmente não tinha, mas assim, é um trabalho, é um fruto, a gente acabou implantando. Não é isso que eu estou falando, não é de hoje para amanhã que vai se resolver essa questão de incentivar o esporte universitário. A gente começou a fazer, a gente, na verdade, plantando uma semente, é o que eu sempre falo, talvez eu não seja, ou talvez eu não seja aquele pessoa que vai usufruir disso aí, mas a gente tem que começar a plantar a semente. Não interessa quem vai ser, quem vai usufruir. É meu ponto de vista. A gente tem que plantar a semente para que a semente gere esses frutos. Então, se eu chegar e pensar, pô, eu não vou usufruir disso aí, ninguém vai plantar essa semente. Então, esse é meu pensamento, professor. Então, a gente plantou a semente, nós fomos, ano passado, muito no interior, discutimos com bastante faculdades em relação. Nós tínhamos esse ano, claro, paramos por causa da pandemia, nós paramos. Era realmente fazer muito evento no interior. E isso foi uma discussão que nós tivemos com as faculdades, principalmente as públicas. Nós temos alguns processos, e a própria pública faz essas competições internas, e elas estão fazendo isso. A presidente da UFBA, ela já faz seu campeonato interno, mas aí a UES já estava começando a fazer, a UES já estava começando a fazer esse planejamento, mas só que, infelizmente, veio a pandemia, então nós tivemos que parar um pouquinho e vamos retornar, assim, de novo esse diálogo. Mas, assim, já existe uma pontinha, assim, de começar a incentivar. O próprio Estado tem esse interesse, assim, de começar a ver uma maneira de como incentivar o esporte universitário dentro. Não é só a federação universitária, mas sim as equipes, assim, o atleta. Então, há uma discussão disso aí. Paramos, sim, por causa da pandemia. Então, professor, a gente está tentando fazer isso, mas depende muito mais desse contexto nosso da união que a gente está tendo em relação a todas as faculdades e aos diretores, né? Nós temos grupos aí que. A prova está aí, a participação de muitos nesse plano de pandemia, participando do JUMES, participando das competições online da CBDU. Então, as faculdades elas não pararam, é claro. Nós temos o esporte coletivo, é um esporte que abrange mais, ela está parada, e esse é o momento que a gente está tentando, até falei com o mestre Átila aí, sobre a relação do esporte coletivo, né? A gente começar a construir alguns para o esporte coletivo nesse tempo de pandemia. Mas a gente está dando esse tapa inicial e depende mesmo. Não muito a FU, mas também das próprias instituições começarem a enxergar isso e botarem a funcionar esse processo de incentivo às pós-universitárias dentro das faculdades. Em relação ao legado e ao que a FUB, eu sempre digo que quando a gente começou a questão há um tempo atrás, quando eu assumi, eu acho que eu tinha um mandato tampão, e a gente começou, quando eu fui eleito, depois do mandato tampão. Eu estava conversando com uma atleta, ela me falou comigo, né? Ela sentou a ver e falei, poxa, começou a organizar as coisas, tá começando a fluir o Juba, a Liga, algumas competições universitárias começando a surgir. Aí eu falei, pô, acho que talvez eu vou pensar um dia trazer o Jubes. Aí ela falou, ah, que loucura isso, eu tô falando com outros técnicos também. Falei, pô, como é que faz? Se a gente fosse trazer um Jubes para cá, como é que seria? Qual seria as quadras? Como é que seria essa logística? Como é que seria? Aí tava começando assim, sempre no Juba, a gente acaba. Conversando, né, com os técnicos, com os diretores, aquele momento de descontração, depois dos jogos, depois de quase 11 horas da noite, a noite a gente acaba se reunindo, tô assistindo o jogo, a gente senta e acaba começando. E eu falei, vou pensar em trazer o Jubes, agora para eu trazer o Jubes, eu tenho que realmente estruturar mais a federação, em termos de CID, não só da parte da burocracia, mas também a parte profissional também. Quem são as pessoas que vão trabalhar, quem são as pessoas que... Então, esse momento a gente acabou fazendo com o Juba já o um modelo do Jubes. Então, esse modelo do Jubes, o Juba começou já essa formatação. Então, um pouquinho, né? O que parecia justamente para a gente saber. E aí pintou a oportunidade, né? Através da grande empresa de marketing também, que nos auxiliou, e ela me mostrou também como seria, mostrei esse processo, como seria o Juba na Bahia. Ela abraçou e nós fomos para o governo do estado da Bahia, do governo do estado, e aí começou esse todo processo. E foi aí que a gente discutiu. Não é só trazer os Jogos Universitários brasileiros para cá. Fazer os Jogos Universitários. É chegar e já vamos fazer os Jogos Universitários depois de 51 anos, ficar aqui e todo mundo depois ir embora e acabou. Vamos construir um legado para isso. E foi aí que a gente começou a discutir com a parceria do Estado, com a Secretaria da Educação também, através do secretário Jerônimo, a SERG através do secretário Davidson e a SUDER através do Vicente, a discutir sobre o esporte universitário, né, dentro do estado da Bahia. E a gente partiu para esse processo do interior. Muita gente pensou, é só o Jubes que pensou, não, a gente começou a trabalhar desde maio, a gente começou a trabalhar desde quando a gente foi sede, até então a gente continua trabalhando ainda com relatórios ainda, entregando relatório ao Estado, mostrando toda a importância, o impacto econômico que teve dos Jubes aqui dentro do estado da Bahia. Então, todo esse processo, né, foi só um trazer os jogos em si, mas foi o que esses jogos pudesse trazer um legado. E esse legado está acontecendo. É claro, como eu falo, tivemos essa pandemia, tivemos que dar um recuo bem grande, porque a questão mesmo aparou o país, né? Então, nós tivemos que dar esse recuo, mas assim, pensamos sim em retornar em todas as atividades assim que passa essa pandemia. É claro, com todo cuidado, com todo critério do Ministério da Saúde e tudo isso, mas pensamos sim em retornar. É, então, o Jubes veio para ser legado depois de 51 anos. Não sei se vem outro, porque realmente a gente sempre disse que o Bahia sempre recebeu grandes, grandes, grandes eventos, né? Mas foi Olimpíadas, né? Pan-Americano, mas foi futebol. E ele nunca tinha recebido um esporte amador. Então, eu acho que a Bahia até se preparou agora, se possível, um dia, trazer os Jogos Escolares também para cá, para a gente poder realizar também os Jogos Escolares. Seria um pontapé. Então, eu acho que o Ju deu essa abertura até para o Estado entender a necessidade dela fazer um grandes eventos aqui dentro do nosso Estado.
Essa possibilidade dos jogos escolares virem para cá, eu acho que está mais perto, até pela própria negociação que está havendo com a CBDE e a SUDESB, né? A possibilidade da CBDE assumir o Centro Pan-Americano de Judô, né? Aquela arena multiuso, né? Então, existe essa possibilidade.
Exato.
Se caso isso acontecer, eu acho que é bem provável, sim, que, né? Já que eles vão fazer esse investimento, naturalmente eles querem utilizar o equipamento em prol disso, né? E, aliás, se conseguir trazer, vai ser um grande ganho para o esporte como um todo, né? Eu digo
O
que.
esporte educacional, assim, né?
Exatamente.
Isso do esporte educacional é que vem a todas as outras vertentes também, né? Do esporte, né? O
Que é
atleta tá no...
fundamental. Que é
Exato.
fundamental para o esporte universitário. Se a gente tem um esporte escolar forte, naturalmente a gente tem um esporte universitário também forte.
É que a questão até que você fala, e hoje é uma discussão muito grande na live, do retorno da base, né? A se construir as bases. Isso eu estava participando da live, o pessoal sempre está falando a questão do retorno da base. Isso eu já pensava desde na época que a gente começou a discutir com a própria Federação Escolar daqui, Baiana, sobre essa necessidade desse link da Federação Universitária, para que a gente pudesse construir outras coisas. Só que é claro, acho que houve uma questão de realmente de posição estratégica nossa em relação à FUB, realmente, e temos que deixar um pouquinho esse planejamento um pouquinho de lado, justamente porque a gente precisava dar uma alavancada na FUB, justamente para a gente poder ter esse poder de reconhecimento, né? Dentro do estado, dentro da faculdade, a gente viu essa cidade, a gente foi ver e falou, pô, a gente não consegue ser, o pessoal não reconhece a FUB, a Federação Universitária, então vamos trabalhar. Então a gente deixou um pouquinho, mas esse planejamento nós temos, sim, de normalmente linkar com a Federação Escolar e trabalhar juntos com essa equipe, justamente para que o esporte continue, saia do escolar e venha para o universitário. E o universitário agradece, já vem forte, principalmente no individual, através de judô, natação, atletismo, né, outros esportes, mas vem geralmente são atletas que vêm do escolar também, que são atletas que já participaram do escolar. Então fica mais fácil para a gente também.
E nesse momento a gente manda um abraço para Ari Souza, né? Esse grande comentador aí do esporte escolar, essa grande figura que a gente tem muito carinho, né? E também falando aí do Jutz, eu posso estar equivocado, mas eu acho que um dos grandes sucessos do Jutz, além, claro, da sua gestão, foi também nós termos um anfitrião como Vicente Neto, um ex-ministro, um cara que tem uma visão diferenciada do esporte e que fez com certeza a diferença para que também tudo fosse colaborasse para o sucesso.
O bom é que o nosso secretário Vicente, ele já veio do Ministério do Esporte, então ele já veio com essa cultura. Foi muito agraciado com isso, né? Com essa questão do Vicente aparecer e ele entender do esporte em si, ele sabe, não só do esporte amador, do futebol. Então ele consegue entender porque ele trabalhou muito tempo. Ele foi até secretário interino, ministro interino, né, na época também. Então isso facilitou bastante para o Estado da Bahia. Até para a gente poder entender, não só da professora universitária, mas como também da própria escolar, mas como de outras federações que ele conseguiu hoje agregar diferente a SUDEB. É claro que a SUDEB, a gente tem que dizer também que a SUDEB não é aquela financeiramente, né, não vai conseguir, mas ela sempre está ajudando as federações. É o que eu vejo, a prova está aí, algumas coisas saíram. É claro que deu uma parada realmente muito. Esse ano, por exemplo, a SUDEB me chamou e chamou outras federações umas duas, três vezes para conversar sobre o calendário, como é que a gente podia fazer. Então, houve um planejamento dela em relação a se preocupar com poderia ajudar as federações. Isso foi muito importante e nas conversas que eu tive até com a Suzy, representando o Vicente, nós tivemos muitas conversas boas em relação a isso, de discutir o calendário em si. E o I também, é claro, não é só discutir, é saber qual o objetivo do calendário para aquilo, para fortalecer o esporte baiano. Então, isso é bem interessante para essa Bahia.
Professor Cleberson, está fazendo aqui várias
Estou
colaborações aqui.
vendo.
Ele é um professor extremamente atuante, a gente fica aí, né? A gente, como muita gente está fazendo muitas considerações, a gente pede desculpa por não estar, né, citando o nome de todo mundo aqui, mas você vê que o esporte ele é reconhecidamente fundamental para a educação, né? Eu costumo dizer que tivemos isso, o melhor prefeito escolhido, Salvador, ACM Neto, tivemos o melhor governador, Rui Costa, porém não temos nem a melhor educação, não temos o melhor esporte, não temos a melhor saúde. Então, nós precisamos aqui, especificamente falando do esporte, mudar isso, né? Então, e você vê cada professor, cada um da sua colaboração e principalmente o que as federações esportivas vêm fazendo, né? Fazendo e fomentando. Então, acho que essa colaboração de todos é muito importante. Mas, Simão, a gente não pode estar falando esporte sem estar falando em pandemia. O momento que a gente está vivendo agora é uma loucura, né? Eu estou num cantinho aqui em casa, aonde minha mulher me botou para que eu não fique desarrumando a casa, entendeu? E trabalhando aqui, e as minhas atividades eu faço aqui quando eu posso, enfim. E o esporte todo não tá todo parado, entre aspas, mas a FUB aproveitou uma experiência que ela teve empreendedora lá atrás, quando investiu no e-esporte, e agora está fazendo diversos eventos online, né? Fala um pouquinho da experiência anterior com o esporte que gerou essa visão e essa tecnologia para hoje essa quantidade de esportes online e os próximos projetos aí online enquanto tiver essa pandemia.
Pronto. O professor está falando, mas sim, a questão é realmente também é cultural do brasileiro. Vai expandir o professor aqui, porque ele comprou a Unifacs, e vem com essa cultura. Já tentou fazer isso também, logo quando comprou essa conversação. A Unifacs realmente tem uns atléticas muito fortes, atléticas boas para discutir. Agora, assim, a questão cultural também do Brasil, né? Eu acho que aí mexe com o Sistema Nacional do Esporte, e me corrija aí, mestre, em relação do atleta, esse investimento das faculdades, esse apoio também do governo. Então, é uma coisa que tem que partir também do MEC. Há uma discussão assim da CBDU hoje, em relação, mas é difícil a gente construir isso, mas está sendo feito sim, professor. A gente está tentando ver, alinhar. Justamente para quando vem essas empresas que têm essa cultura de apoiar o esporte, ela também se sente a necessidade de apoiar o esporte aqui, entendeu? Então, a gente está tentando fazer essa cultura através da CBDU, aí vem a parte do MEC mesmo, né? A gente precisa muito do Ministério da Educação, justamente para poder tentar fazer linkar esse incentivo ao esporte e que chegue às faculdades aqui também do Estado.
E aí, qual é como está aí essa
Ah,
questão inicial
então.
agora dos esportes online?
Bom, a gente, como esse professor já estava há muito tempo conversando com o pessoal do LoL, do FIFA, a gente acabou adquirindo um pouquinho esse conhecimento do fazer o esporte online. Só que aí partiu o quê? Como eu falei, a gente começou a discutir com as federações do Nordeste. Nós reunimos as novas federações do Nordeste, nos reunimos na necessidade de fazer uma competição online, justamente para agregar a região Nordeste, já que a CBDU estava fazendo uma competição já nacional de LoL, de FIFA, eu fiz agora de poker, de acadêmico, né? Então, a gente viu a necessidade de a gente fazer uma coisa para o Nordeste, para aquele atleta porque assim, o nível nacional realmente ficou muito grande, tem muita gente que joga muito, então, vamos fazer uma coisa menor para a gente, para a gente agregar o Nordeste em si. Então, a gente partiu para o Nordeste, como eu falei, a partir do Nordeste, nós tivemos o Karatê, estamos tendo xadrez agora, provavelmente no final de semana já é as finais, a Bahia já continua ainda bem, vamos ver se os atletas continuam, né? E nós temos o Cofish, nós vamos ter o Cross, não, o Cross Juniors, que é o Cross dos Jogos Universitários do Nordeste, nós teremos o Poker, o Free Fire, então nós vamos ter construindo isso aqui justamente para agregar os tipos de atletas que não participam do LoL, e que não participa do FIFA. E é claro que nós temos aquela novidade também, estamos tentando fazer, né, também para as modalidades artes marciais, né? Essa ideia do mestre Atila aí, as modalidades artes marciais, para a gente poder fazer também online, justamente para poder agregar, quanto mais a gente agregar esse atleta que não faz parte do LoL ou do FIFA, né? E aí está tentando também agora também, justamente, fazer uma parte também, agregar também aqueles que são do esporte coletivo, do basquete, do vôlei, do handebol, do futsal. Deu uma maneira de a gente agregar isso online. Então, a gente está discutindo isso, justamente pensando nesse processo. É claro que a gente está construindo, vem uma plataforma, a gente fez o Zap, agora está vindo a plataforma do YouTube. Então, aos poucos, a gente vai construindo isso para que a gente possa agregar, quanto mais o universitário está dentro de casa, né, sem poder sair e estar esse tempo todo, né, só fazendo exercício em casa, sem poder tocar na bola direito com o parceiro, né?
Esse projeto, né, que você comentou, a gente já está fazendo aí a três mãos, né, o projeto do Campeonato Universitário de Artes Marciais, onde terão as principais modalidades. E eu acredito que vai ser um sucesso, embora já começaram aí as especulações de que será um grande evento de artes marciais, já que hoje as artes marciais já começaram há algum tempo a utilizar essa metodologia, né? Porém, dessa vez vão estar cinco, seis modalidades de luta juntas fazendo, ou seja, claro, cada um em sua categoria, mas assim, juntas fazendo no mesmo. Então, a tendência é ser um sucesso, né?
Se lançar isso aí, é uma novidade, a gente vai lançar ainda, mas a gente morre falando que vai ter um esporte, né, um online para o esporte de artes marciais. Então, olha, judô, jiu-jitsu, né? Taekwondo, Karatê, igual a outra mestre que a gente.
Muay Thai,
Muay Thai.
Taekwondo, Karatê, Judô, Jiu-Jitsu e Muay Thai. Bom,
Muay Thai.
não podemos também deixar de falar aqui do novo projeto da FUB, que são as lives com os atletas universitários, né? Principalmente aqueles que se destacaram mais. Todos vão ter a oportunidade de participar, mas inicialmente a FUB vai estar indicando os atletas que tiveram o maior destaque. E esse projeto começa amanhã, às 20 horas, pelo Instagram, e teremos o convidado, que é Diego Santos, né? Que é um
A gente
potencial
é
corredor
corredor
universal.
já, é pré-candidato a vereador em Indiqué, na verdade aí.
Aí.
É um multiatleta, é um cara campeão brasileiro, é atleta olímpico, então é um atleta que tem, acho que, se não me engano, tem três formações, cara que realmente conciliou o esporte de alto rendimento com o estudo e demonstrando muito o que é, né? Como se pode conciliar realmente o estudo com alto rendimento, com chegou muito longe, quase perto das Olimpíadas, aí ainda está tentando a vaga. Sabemos que é difícil, ainda mais com essa questão da pandemia, que ele acho que ele tinha as 3 ou 4 viagens para ir, não pôde fazer justamente por causa disso. Não sei como vai ser, não sei como é que é a questão da CBJ em relação a isso, mas é um atleta formidável e um parceiro da FUB. Assim, quando ele chegou aqui em Salvador, quando ele saiu lá, voltou do Rio Grande do Sul, de lá, a FUB lá através da Unigat com a bolsa para ele, para que ele pudesse disputar o esporte universitário, né? Acho que é Lico Souto, tá perguntando qual a proposta para o próximo jogo. Vamos pensar primeiro na pandemia aí, porque o jogo agora é só 2021, né? É claro que nós temos uma formatação melhor, estamos tentando, mas aí sim vai ter que ter um diálogo normalmente com alguns atletas. Já nós estávamos tendo esse diálogo, principalmente com o pessoal da UESC, da UESB, a UFBA, né, e da UNEB também. Nós estamos começando a ser, mas tivemos que parar porque justamente não sabíamos como ele ia ser realizado. Então, hoje nós temos quase certeza que não teremos alguma coisa presencial esse ano. Então, o jogo vai ser rediscutido no próximo ano. E, é claro, estamos abertos à sua opinião. Se quiser mandar alguma coisa para mim, olha, eu acho que é necessário mudar isso aqui tem que se mudar. E o porquê você acha que tem que mudar? A gente está aqui aberto a essa questão aí, de você também, de fazer o que pode se fazer para melhorar, porque o Juba não é da Federação Universitária, o Juba é de vocês, foi feito para vocês, não para a Federação. Então, quanto mais opinião suas, dos atletas, dos técnicos, ajuda a melhorar o evento.
Qual é a importância desse novo projeto das lives com os atletas? Qual é a importância do atleta ter essa exposição, principalmente nesse momento de pandemia? E quais são os critérios que a federação vai estar escolhendo esses atletas? Iniciamos amanhã às 20 horas, vai ser sempre às quintas-feiras às 20 horas. O primeiro que vai iniciar é o Diego Santos, que é do judô. Mas a partir das próximas quintas-feiras, qual é o critério que a federação vai utilizar para essas lives?
Devo dizer que quem é o mediador é você, né?
Eu vou ser o vereador. Tive esse prazer, inclusive, quero lhe agradecer por ter me incluído nesse projeto. Mas como é que a federação vai escolher cada pessoa que vai estar lá representando sua modalidade?
Vocês que participaram desse processo da apresentação durante esse tempo, né? Nós temos atletas que fizeram parte desse processo, atletas que hoje não estão nem competindo, ou que com essa pandemia estão se formando, mas que engrandeceram bastante a FUB em relação a tudo isso, né? Nós temos atletas de karatê, do taekwondo, né? Judô, que agora é o Diego, mas temos atletas também do futsal, do handebol, do basquete. São atletas que fizeram a história da FUB em relação a isso aí. Então é muito importante, então, trazer esse atleta, que ela é como eu falo, a gestão foi feita por atleta, não para mim, nem para ela, é do atleta, né? Então a gente sempre vai falar isso. Então, trazer sempre, o critério vai ser esse, né? Pessoas que participaram e que contribuíram com a federação, com o crescimento da federação universitária. Então, prepare-se aí, acho que tem muita live para você fazer, tem muita gente, né? Para você acabar trazendo aí para a live, justamente da Instagram da FUB, e eu, mas está aí fazendo tudo para que tudo dê certo e isso até seja também mostrar a importância desse atleta na federação universitária.
Simão, você já falou aí de que futuramente vocês pretendem fazer aí uma gestão híbrida, né? Também unindo as federações tradicionais juntamente com as federações escolares para que possa ter uma sincronicidade entre esse atleta, né? Ele saia de cada nível e ele continue no esporte. O que falta hoje, na sua visão, para que o esporte seja mais fomentado na escola, né? Não vamos estar falando no âmbito muito amplo, né? Mas na escola, o que falta hoje para que na escola o esporte seja mais visto, para que possa ter essa. Porque a gente sabe da importância do esporte em todos os aspectos, mas inclusive escolar, o esporte é fundamental. O que falta para essa. Para fazer esse ponto de ligação desde o início, desde a inclusão social, desde a inclusão esportiva até o universitário.
Essa discussão é uma discussão grande, mas acho que a maioria dos professores vão concordar, aqueles que estão na linha de frente, é a infraestrutura em si, né, das escolas, em relação, e até o apoio dos próprios diretores em relação a isso. É claro que algumas escolas dá, mas acho que esse apoio, essa infraestrutura é o principal. Mas aí acho que é uma discussão mais ampla nisso aí, a discussão para a gente saber, porque a gente sabe que tem colégio que não tem nem quadra, né? Ou a quadra realmente é muito ruim, então a gente sabe desse processo, ainda mais que a gente passou, quando a gente foi pro Júbilo, a gente não só rodou na universidade, nós fomos nas escolas também, municipais, estaduais, né? E na realidade, isso foi bom porque o Estado estava com a gente e ele foi também anotando, construindo. Eu sei que é difícil, que é muito grande o processo, mas eu digo a você que houve uma preocupação com o Estado em relação a isso. É, e como fazer esse melhoramento. É claro que é aquela coisa, a partir do menos um, acho que nem a partir do zero, é a partir do menos um, menos dois, para poder, né, chegar a atingir o zero. Então, é uma discussão muito ampla, né, através aí se envolve também, normalmente, não só a SEC, mas também a SEC e a própria SUDESE, para reconstruir aí, envolve a prefeitura, envolve, né, onde está a escola. Então, tem uma coisa muito ampla essa discussão aí. Até mesmo porque quem é para a base, que eu falo, linha de frente, são os professores que estão lá dando aula. E eles têm que ser bastante ouvidos, né, nessa cidade, né? Vendo até por diretor, aí tem que passar por diretor. Então, é um processo gostoso, mas desgastante ao mesmo tempo.
Não podemos deixar de comentar também com relação aos equipamentos da Bahia, né? Não só de Salvador, da Bahia. E eu participei ao seu lado, né? Juntamente com tantas
Muito
outras
difícil.
pessoas, né? Com relação à organização do Júbis. E nós ficamos muito tristes quando não conseguimos realizar aqui a etapa do atletismo. Então, a falta de equipamento indiscutivelmente é um fator fundamental para o desenvolvimento do esporte.
Exato. É isso, né? O atletismo vai ter se construído, e como vai ser construído isso? Acho que tem que haver um planejamento ainda e uma discussão ainda, até não só com a comunidade do atletismo, mas com toda a comunidade esportiva, como refazer isso aí, ou como agregar, porque assim, a pista de atletismo que existia era a pista Simões Filho, mas que ficava na entidade, né, do lado do SESI, e também apesar de ser uma entidade da esfera governamental, mas ela é independente, então não tem esse poder. Então tem que ser uma coisa mais pública em si, do governo do estado da Bahia, ou a prefeitura, em que a própria federação pudesse gerir ou pudesse ter também uma participação nessa questão de mandar, assim como tem a da piscina, que hoje está em duas mãos com a Edivaldo Valério, gerindo, né, aquela piscina, que eu tenho o maior carinho, o maior amor pela piscina. Você vê o carinho que é dele quando você discute, quando você conversa com ele sobre a piscina, o amor que ele tem por aquilo e o amor de gerir aquilo ali. Então, é que é isso que nós precisamos.
Quero mandar um abraço aqui para Ivaldo Valério. Acho que ele é um dos principais gestores aquáticos do Brasil. Não só deixou um legado como esporte, como vem deixando aí um legado como gestor esportivo. Sou fã dele, sou fã do trabalho e principalmente do amor. Exatamente o que você falou. Recentemente eu assisti uma live dele. Quando ele fala da piscina, quando ele fala, rapaz, ele fala com amor. Inclusive, a gente não pode deixar de comentar aqui, com relação às academias, às piscinas, os espaços de esporte que estão todos fechados, né? Então, a gente está vendo aí tanta gente sofrer financeiramente, empresas fecharem, ou seja, claro que vivemos numa pandemia, e aí eu posso falar com propriedade. Recentemente eu escrevi um artigo falando da abertura das academias, sem aglomeração, seguindo as recomendações
Protocolo.
do. Né? Então, assim, mostrando alguns protocolos extremamente rígidos, né? Porque essa pandemia não vai acabar, nós não temos vacina, então a gente vai precisar só criar meios para conviver com essa questão, né? Nós já estamos há 100 dias de isolamento, né? A grande maioria dos países ficaram 40 dias, né? Então a gente já está ultrapassando todas as possibilidades. Então a gente precisa agora criar novos meios para conviver com isso, né? Até porque não temos mais condição
Exato.
de econômica de se permanecer em casa. E o que é pior, nós sabemos da importância da atividade física, né? A importância da atividade física para a saúde das pessoas, né? Mas isso é um outro tema, isso é uma outra conversa.
Uma
Simão,
discussão, né?
é uma outra discussão. Simão, eu queria lhe agradecer imensamente por você ter participado dessa live, falar com o esporte. Eu acho que a gente precisa estar discutindo com pessoas que tenham a capacidade de dar uma informação e principalmente pessoas com experiência comprovadas, né, com cases de sucesso, com tantos que você tem. E a gente está muito feliz com o desenvolvimento do esporte universitário hoje na Bahia e, claro, no Brasil. Luciano também é um gestor fantástico. Bom, eu queria que você informasse as pessoas como é que entra em contato com a FUB, com você, também suas palavras finais e aonde aí a gente deseja a todos da FUB um excelente São João, que Deus abençoe vocês abundantemente. Ontem foi o Dia Internacional do Desporto Olímpico, né? Conhecido como Dia Olímpico, né? E também o Dia do Atleta Olímpico, em pleno São João, e nós estamos aqui também, em pleno São João, batendo esse papo. Então, queria lhe agradecer, meu amigo, pela generosidade de ter aceito esse convite. Aproveito para convidar todo mundo para amanhã, às 20 horas, a live da FUB, falando com os atletas, e vamos iniciar com o Diego Santos, que é do judô. E aí, meu amigo, eu queria as suas palavras finais aí para todos os seus seguidores, para todos os seus apoiadores.
Primeiro, agradecer o convite. Lembrando que a live, nosso querido mediador vai ser o mestre Átila, né?
Obrigado.
Vai conduzir esse processo através da FUB. A FUB não está parada, ela está fazendo, como eu falei, a gente deu um tempinho até sentir o que seria a pandemia. Aí, nós agora estamos discutindo, como eu falei, partimos para o Nacional, fomos para o Nordeste e agora estamos indo para a Bahia, né? Fazer essas competições online. Então, aguarde, vem novidades aí, né? Agradecer novamente a todos que estão nos ouvindo, aqueles que entraram, aqueles que fizeram perguntas. Professor, estamos juntos na relação dessa briga aí por esporte, não só escolar, mas esporte educacional. E se quer, como falei, o pastor do Juba, nós estamos aqui justamente para ouvi-los, as sugestões, né? Podemos acatá-los ou não, vai depender da maneira do que é interessante, não só para a FUB, mas também para os atletas, né? Então, esse é um processo que a gente vai construir junto, o próximo Juba. Já depois pandemia, né? É assim, uma coisa interessante. E estamos aqui juntos novamente e agradecer, desejar um feliz São João a todo mundo. Ano passado estava todo mundo dançando, esse ano todo mundo dançando em casa. Mas o interessante é que foi o São João já é familiar e foi mais familiar ainda, né? Isso também é gostoso, que eu vi muita gente com suas famílias, com seus parentes, curtindo o São João, comendo seu amendoim, seu milho. Mas é mais uma vez assim, e agradecer a todos, né? E aqueles que estão ainda, fiquem em casa, né? Vamos aguardar um pouquinho. Eu sei que é a dificuldade muito, né? Está precisando realmente retornar, mas vamos retornar, como você falou, com todo o protocolo da OMS, né? Da Organização Mundial de Saúde. Vamos aguardar tudo isso aí. E, claro, em breve todos estaremos juntos, sim, e fazendo dando risadas, né? Não só pela live, agora presencialmente.
Pessoalmente,
Um abraço a todos.
eu não podia finalizar sem fazer uma brincadeira. O seu visual novo de barba está ótimo, meu amigo. Rapaz, esse visual novo. Inclusive, eu devia ter botado esse visual no seu banner. No próximo, a gente vai estar lá com esse
Olha,
visual já de barba aí, viu?
tô com essa barba, mandou aqui para essa for na gozação falando o seguinte: cadê os cabelos brancos? Cadê os cabelos? Tá com barba, essa foto antiga, viu?
Nós falamos com o principal gestor de esporte hoje da Bahia e um dos principais do Brasil, Simão Vasconcelos. Simão, beijo no coração, obrigado pela sua presença. E claro, a parte convido vocês amanhã para poder estar na nossa live da FUB. E o nosso primeiro convidado é, claro, vamos estar falando do judô. Será Diego Santos. Olha, eu queria aproveitar aqui para mandar um abraço para Isabela, para João, para o professor Cleverson, Rafael, Marcelo, Flávia, o Elisson do Aikido, Flauzeda, e as pessoas botam às vezes, né? Pessoal do Baleado aqui, Luana, Rafael, Edson Neri, rapaz, uma galera aqui, viu? Valney, Sidney, Xavier Edson, Claudemir, Cristiano, Dana, Rodrigues, Ico Souza, Ipan, rapaz, uma galera aqui, viu? Lauber, caramba, bom, não dá para falar todo mundo. Queria agradecer a presença de todos. Que Deus abençoe abundantemente a todos. Hoje o nosso convidado foi Simão Vasconcelos, presidente da FUB. E a partir de amanhã nós iniciaremos aí a live exclusiva da FUB com os principais atletas e dirigentes, da Federação Universitária. Agradecemos a todos. Essa live vai estar aqui gravada no nosso IGVTV e vocês podem usufruir aí à vontade, tá bom? Um abraço grande, beijo no coração de vocês, um excelente São João e hoje às 17 horas nós estaremos falando sobre educação e às 21 horas sobre política. A educação, quem vai falar é Yuri, que é um dos grandes gestores de educação e, inclusive, é o atual coordenador do curso de educação da Unijorge. E também à noite, às 21 horas, estaremos falando com o Carlos Moura, falando sobre política, e que ele é o presidente do Podemos Municipal aqui de